E agora vamos falar sobre uma pesquisa da Escola de Educação Física da USP que está estudando o seguinte tema: relação entre cafeína e desempenho esportivo. E eu vou conversar sobre o assunto com o Gabriel Loureiro, que é pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, bem-vindo ao jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bom?
Tudo bem. Muito obrigada por conversar com a gente, para falar desse tema. Então, eu primeira pergunta que te faço é o seguinte: a relação entre a cafeína, que de alguma maneira pode ser um estimulante, e desempenho esportivo, já é um tema estudado? Por que que você se interessou por esse tema?
Roxane, a cafeína no desempenho esportivo já é um suplemento mais bem delineado, né? A gente chama de um suplemento nível de evidência A, inclusive. Então, grande respaldo. Só que, geralmente, o pessoal estuda a cafeína antes do exercício ou durante o exercício. Parte dessa pesquisa que a gente está fazendo lá no Laboratório de Nutrição e Metabolismo Aplicado à Atividade Motora da EP, é que a gente está utilizando a cafeína no pós-exercício, e é mais para recuperação muscular, entre quem faz duas sessões de treinamento, ou quem treina muito intenso, fica muito cansado depois de realizar o treinamento físico.
Entendo, ou seja, a cafeína, como você está explicando, para recuperar o desgaste feito, um desgaste que normalmente ocorre com o treinamento esportivo. Mas já tem estudos apontando nessa direção, é uma linha nova de pesquisa?
Então, como você bem falou, a cafeína ela funciona principalmente, hoje em dia, a gente considera que ela funciona principalmente no sistema nervoso central. Então, aquela hipótese que a pessoa está cansada, né? Começa a ficar com sono, um pouco mais desanimada para fazer exercícios, tomaria cafeína, e ela agindo no cérebro, você fica um pouco mais animado e conseguiria fazer esse exercício com intensidade maior, sentindo menos dificuldade, né, de se manter. No meu trabalho, eu vou tentar ver a ação dela em outros tecidos sem ser no sistema nervoso central, então, por exemplo, no tecido muscular. Nesse sentido, a gente vai tentar apostar que ela poderia também recuperar o tecido muscular de uma forma mais rápida, para você estar mais disposto em um período de tempo menor. Então, seria basicamente isso para quem realmente gosta de treinar no dia a dia ou é atleta mesmo de ponta.
Agora, entendo, Gabriel. Agora, conta aqui um pouco para a gente, um pouco para o nosso ouvinte, que propriedades, afinal, tem a cafeína? Eu já ouvi de tudo: café é bom, café é ruim, café estimula, café é isso, café é aquilo, ou cafeína, né? Isso, aquilo. Então, o que aponta nessa direção que agora vocês vão investigar, de que ela poderia recuperar, né, o tecido muscular? Então, o que tem ali na cafeína que aponta nessa direção?
Então, também é um tema muito antigo, né? Tem alguns trabalhos mais recentes, acho que somente dois viram isso. Um ser humano em rato, que apontaram que ela poderia funcionar no tecido muscular, né? E aí seria basicamente uma função antiga dela, que seria a disponibilidade de gordura. Então, ela tem já isso já é bem documentado. Ela facilita que você quebre a gordura e jogue no sangue. Só que jogar no sangue, para você captar e usar essa gordura como energia, isso é discutido se ela tem essa função, se isso poderia ser função só do treinamento. Então é basicamente esse caminho que a gente vai investigar, se além de deixar a gordura no sangue, ela consegue realmente aumentar o uso dessa gordura. Se conseguir aumentar, a gente pode utilizar essa gordura para recuperar outros compostos energéticos. Mais importante, a pessoa estar melhor na próxima atividade, quando ela for fazer novamente, entendeu?
A gordura, então, ela ajuda a recuperar o tecido, é isso? Tecido muscular,
porque,
né?
É, porque o tecido muscular, ele é muito recuperado quando a gente recupera o carboidrato que está nele. É a moeda mais valiosa, energeticamente falando. Então, basicamente, se você usa gordura, você vai usar menos carboidrato do músculo. Então, essa é a hipótese. A gente
ela compensa,
mais,
né? Ela compensa.
Exato. Porque eu e você, sempre vai precisar, Roxane, de um X de energia, que é mediante a atividade que a gente fez. Esse X de energia pode vir ou de carboidrato, ou de gordura, ou de proteína. Proteína ninguém quer dar porque é perder músculo. Então fica gordura ou carboidrato, sendo que o carboidrato é uma moeda mais valiosa, porque a gente tem menos estoque de carboidrato no corpo do que a própria gordura. Então utilizar a gordura seria mais eficiente para você se recuperar mais rápido.
Opa, gastar gordura é tudo que todo mundo quer.
Né? Exatamente.
É, preservar a proteína, gastar carboidrato sim, porque ela é, como você disse, o motor da energia. Mesmo sendo leiga, a gente sabe disso, lê sobre isso. Agora, vamos à prática, não é? Diretamente, como é que a pesquisa vai funcionar, então? Tem um público-alvo? Explica um pouco para a gente, então, como é que ela está estruturada, a tua pesquisa.
Sim, tem sim. A minha pesquisa nessa etapa aqui, estou fazendo com homens de 18 a 40 anos. Eles têm que ser saudáveis, então eles não podem ser fumantes ou ter alguma complicação cardiometabólica, seja complicações cardíacas ou problemas metabólicos como diabetes, entre outros, que poderia alterar, né, a resposta dele à cafeína. E além disso, ele tem que ser fisicamente ativo, porque a população que esse experimento der certo, ele se aplica, né? Então tem que treinar pelo menos 3 vezes na semana e de preferência ser consumidor baixo de cafeína. Se é aquele cara que toma até um cafezinho por dia, sabe aquele cafezinho de manhã, justamente nesse horário de agora?
Então, eu mesmo que fosse do sexo masculino estaria fora da pesquisa, porque eu tomo bem mais que um cafezinho por dia.
Toma bem mais que um cafezinho por dia?
Eu tomo. E você?
Então, geralmente eu tomo entre 1 e 2, mas eu estou agora me controlando também para poder entrar na pesquisa e eu quero participar dela. Eu criei ela, vi crescer, eu quero participar.
Compreendo. Então tem que ser um homem de 18, 40 anos, não ser fumante, ser fisicamente saudável, ativo, estar saudável e consumir pouca cafeína, né? Consumo
pouca
regular.
Aí exatamente para tem... Exatamente para a gente sentir mais o efeito da cafeína, né? Porque quem consome mais, eu não sei se você é assim. Geralmente é mais resistente para a gente sentir a ação da cafeína em si, ou do café. Então é mais para a gente conseguir pegar um público que é mais sensível realmente a esse suplemento para ver o efeito dele de uma forma mais clara.
Compreendo. Agora, mais dúvidas, Gabriel, que é pesquisador da Escola de Educação Física da USP. Além de como é que eles vão participar da pesquisa, tem uma avaliação da saúde, do exercício, quantas vezes por semana, como é que funciona?
Bom, Xane, o forte dessa pesquisa é que ela é uma pesquisa rápida, comparado com as outras que estão acontecendo na Escola de Educação Física. Quem se interessar em participar, será que vem ao laboratório somente 4 dias, tá? Então é bem rapidinho comparado com os outros que às vezes demoram semanas para acontecer. E aí nesses 4 dias, o primeiro seria para eu explicar o que será feito ao longo da pesquisa. A pessoa também realizará já na primeira visita a composição corporal por um método padrão ouro, que é o BODYPOD, vai saber quanto tem de percentual de massa gorda, peso e massa muscular. Na segunda visita, a pessoa volta e quer fazer um teste de desempenho para ver como que ela se sai desse teste de desempenho. E aí na quarta e na quinta visita, na terceira e na quarta visita, desculpa, ela vai realizar a suplementação ou do placebo ou da cafeína para a gente ver o efeito dele com ele mesmo, que a cafeína poderia estar propiciando aí para o nosso objeto de estudo. Então são 4 dias, é rapidinho.
E a cafeína é como café mesmo ou cápsula de cafeína? Porque tem cafeína de todo tipo.
Como cápsula, porque é uma das dificuldades da pesquisa com a cafeína seria o café descafeinado e não cafeinado. Tem algumas pessoas que conseguem identificar o sabor. Você tem o costume de tomar café descafeinado ou sempre que você toma é com cafeína?
Com cafeína, com muita cafeína.
Exato. Não, então, para a pessoa não saber o que está tomando, a gente vai dar em cápsula. E aí fica um pouco mais cego, né? A pessoa não tem ideia do que está tomando.
Muito bem. Então, e contato é por e-mail, diretamente na escola, algum telefone para a gente concluir o bate-papo aqui. Quem tiver interessado em participar dessa pesquisa.
Quem tiver interessado, pode me mandar mensagem pelo direct do Insta, se tiver interesse, é gabrielloureiro.nutri, ou pelo e-mail mesmo, que seria gabrielloureiro.nutri@gmail.com.
Gabrielloureiro, tudo junto, .nutri@gmail.com. Muito bem. E aí, mais para frente, a gente conversa sobre os resultados, sobre o que vocês, à medida que a pesquisa for avançando. Eu conversei com o pesquisador da Escola de Educação Física e Esportes da USP, o Gabriel Loureiro. Obrigada, Gabriel, pela participação aqui no jornal.
Muito obrigado. Uma ótima manhã para vocês e uma boa quarta-feira, viu, Roxane?